The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Este é podcast Rádio Comercial.
Chaise não é divã.
Olá!
Olá! Cá estamos.
Então, cá estamos outra vez.
Mais uma moeda, mais
analisar
uma viagem.
Mais um problema. Eu recordo se tiver uma angústia, um problema, uma questão, uma história de vida que queira partilhar connosco e queira ver analisada, pode enviar um e-mail para tenhaquiumproblema@radiocomercial.pt.
Justamente.
E nós analisaremos.
Uhum.
E têm chegado boas histórias.
Tem, sim, senhor.
Vamos a mais uma.
Vamos a mais uma. Parece uma história pequena.
Parece pequenina.
Até uma não história.
Parece pequenina, mas eu gostei muito desta.
Eu também.
Também.
Vamos lá.
Também fiquei assim com a pulguita atrás da orelha. Que diz assim: é de um homem. Diz assim: olá, boa tarde. Desde já muitos parabéns pelo excelente trabalho que têm feito.
Muito obrigada.
Sou casado há mais de 30 anos, mas descobri que sinto também vontade de estar com homens. Acho que será um belo tema para um podcast. Ah, pois é, para este, precisamente. A bissexualidade, ela existe mesmo, nasce connosco ou é adquirida por memórias ou experiências ao longo da vida? Como viver realizado, sentindo atração pelos dois sexos, sem magoar ninguém? Obrigada e continuem com este excelente podcast. Nós, ouvintes, precisamos. Olha, belo, gostei. Gostei deste dilema. Imagino que ele esteja casado com uma mulher, não é?
Sim, porque fala de bissexualidade, não é?
Sim.
E de ambos os sexos, portanto, eu imagino que sim. O que é que achaste da mensagem?
Achei interessante. E a primeira coisa que me apetece dizer, ele fala como é que se pode ser bissexual sem magoar ninguém. Nós, na heterossexualidade, não é? Eu sinto-me atraída por homens. Não vou magoar o meu parceiro porque me sinto atraída por homens e vou andar na rua a dar para todos. Não é? Uma coisa é a atração que nós sentimos. Sentimos atraídos por homens, ok, mas não é todos os homens.
Porque há tantas, até parece, e suposto assim, até parece que pronto, a pessoa sente-se atraída e tem que agir sobre essa atração.
E tem que agir, exato, e tem que andar aí na rua.
O que seria?
E ele então, como é bissexual, é para um lado e para o outro.
É para o outro, dá para todos.
As coisas não são assim, não é?
Claro. Eu achei curioso a mensagem começar com um elogio.
Sim.
Sabes que não, em psicanálise a gente... A semântica é muito importante.
Sim.
E as coisas nunca são coincidências. Acho que são sempre questões do inconsciente. E eu acho que, pronto, é um elogio muito simpático, que eu acredito piamente que o ouvinte, que seja sentido. Mas acho que não é só uma cortesia.
Achas o quê?
Acho que é como se ele sentisse que vai expor alguma coisa ou vai dizer alguma coisa mais ou mais delicada ou potencialmente, ou que pode gerar potencialmente um certo julgamento, e então estabelece aqui um clima de boa vontade e de simpatia e de cortesia, não é? Um bocado aqui para amaciar, não acho que isto seja consciente, ok? Mas é natural quando a pessoa sente que vai largar assim uma coisa que ela própria também não está muito confortável. Como se ele dissesse assim: bom, eu posso falar disto aqui?
Sim. É? Dão licença.
Cucu, knock knock.
Sim.
Posso entrar? Com certeza. Então, ai, que podcast tão maravilhoso. Olha, já agora, bissexualidade. O que é que temos sobre isso? Estás a ver? É como se fosse para instaurar uma certa temperatura daquilo que ele vai dizer a seguir. E depois logo a seguir aparece esta frase, que é: descobri, que eu acho que é central, descobri que sinto também vontade de estar com homens. E eu acho aqui curiosa a palavra descobri.
Descobri, sim. Pois
descobri.
Não, descobri como?
Repara, ele não diz comecei a sentir, ou sempre senti. Ele diz descobrir, e eu acho que descobrir implica muitas vezes alguma coisa que já lá estava, mas que de algum modo não tinha sido ainda plenamente reconhecido. Pois.
Mas ele pergunta, não é? Isto nasce connosco? Uhum. É de experiências ou memórias?
É porque
ele pergunta, de onde é que isto vem?
É o que ele está a perguntar é de onde é que isto vem em mim.
Pois, claro.
E isso a gente não sabe.
Pois.
Não é? Muitas vezes em termos psíquicos, de facto, esta coisa do descobrir significa que o desejo já existia. De algum modo estava lá meio perdido, claro. No meio de tudo o resto, talvez.
Quase
eventualmente
certeza,
como
não
uma
é assim, de repente,
não foi do nada, não é?
A nossa sexualidade não é numa epifania,
claro. Ai, tu queres ver que eu afinal também gosto de homens, ou também me sinto atraído por homens,
sim,
apesar de ser casado. Não, e atenção, qualquer coisa que a gente possa dizer aqui, já tirar este jugo moral de cima.
Pois, claro,
gente, nem neste tema nem nenhum. Mas estava a dizer que muitas vezes nestes casos a questão do descobrir significa que de facto o desejo já lá podia estar de algum modo, ou em forma de fantasia, ou uma certa curiosidade, mas ainda não tinha havido um espaço dentro desta pessoa para poder ser simbolizado. O que é ser simbolizado? É poder colocar palavras em coisas que se sentem. É ser nomeado, é dizer, é ele sentir-se, imagina, atraído por homens, mas isto nunca foi colocado em palavras, isto nunca foi pensado, isto nunca foi simbolizado. Porque quando é colocado em palavras, a gente pode pensar sobre. Quando a gente só sente, é o afeto bruto que fica dentro de nós, e aí sim só agimos. Imagina, isto acontece muito, aqui ainda dentro do tema, com pessoas supostamente heterossexuais, homens ou mulheres, que depois acabam por ter encontros mais fugazes com pessoas do mesmo sexo, e como isto nunca é pensado, fogem de pensar sobre isto porque não querem sequer dar um nome, não é? É agido, mas é uma coisa que eu não digo, obviamente não é inconsciente ou não é totalmente inconsciente, mas é, imagina, a pessoa dá por si e está num bar gay. Não é dá por si, tipo, ninguém o empurra, não acorda lá, mas é quase como se estivesse a seguir. Há qualquer coisa dentro de ti que te guia, sem que seja consciente, para situações onde os encontros homossexuais podem ocorrer. E o encontro ocorre e nunca mais se pensa no tema, até acontecer outra vez. E enquanto isto não for metabolizado, nomeado, simbolizado, esta espécie de automatismo continua a ocorrer. A partir do momento em que a pessoa se senta para pensar sobre isto, ou em terapia, esses automatismos abrandam, ou até podem desaparecer, mas aí a coisa passa a ter um nome, ela passa a ser nomeada. E isto é um mecanismo que é válido para estas questões da sexualidade ou outras. Sempre que nós temos um afeto em bruto dentro de nós que não é nomeado, a probabilidade é grande de nós agirmos sobre esse afeto. Era aquilo que estávamos a falar sobre eu sinto-me atraído. Não quer dizer que eu vá agir sobre todas as, claro, atrações que tenho.
Sim.
Mas quando tu achas que há qualquer coisa que estás a fazer ou a sentir e que não está correta, isso pode acontecer, não é? A gente age sem querer muito bem pensar no tema. Se bem que isto não é, lá está, são mais automatismos, não é uma coisa da vontade, porque não é ainda muito consciente. Só pode passar a ser uma coisa da vontade quando aquilo que está inconsciente em nós e sobre a qual nós agimos passa a estar consciente. Porque só quando nós sabemos o que é que nos faz agir é que nós podemos dizer, ok, vou, não vou, ah, ok, estou a fazer isto por isto, não estou. Só quando fica claro é que nós podemos trabalhar sobre isso, não é? E portanto aqui A sensação que eu tenho é que este homem provavelmente já sentia ali algumas coisas, e só coisas essas que só agora encontraram assim, um sítio dentro dele. É como se ele chegou agora à casa da partida. E ao chegar à casa da partida ligou, mandou-nos uma mensagem. Sim. Olha, não era tão engraçado vocês falarem sobre bissexual. Não é sobre mim, atenção, eu não estou a dizer que sou bissexual. É uma forma que ele tem de falar dele, não falando dele.
Pois, ele gostava que nós dissesse, que nós lhe dessemos respostas para a bissexualidade dele, não é? De onde é que vem?
Mas como ele não consegue pensar sobre ele, ou não quis mandar uma mensagem sobre ele, vai à procura no geral.
As histórias, tal como todas as histórias, cada caso é um caso.
Totalmente.
Portanto, não podemos, acho eu, que não se pode dizer, ah, isso é genética, ah, já nasceste assim, isso foi isso foi de um homem nu que tu viste.
Exatamente, uma vez comeste um iogurte estragado e ficaste assim. Não, claro que não, até porque a sexualidade é das coisas mais complexas da natureza humana e, portanto, enfim,
A questão é, ele é bissexual porque ele sente atração por homens. Ponto final.
E é assim que ele se sente, pelos vistos, porque senão não era, senão ele não mandava este
e-mail. Está tudo bem. Não quer dizer que vá magoar a pessoa com quem está, se não agir sobre isso.
Acho que aqui o magoar também tem muito que se lhe diga, mas já lá vamos. Ele depois surge o primeiro dado biográfico dele, não é? Que ele diz que é casado há mais de 30 anos.
Pois, há muito tempo.
Não sabemos como é que é a relação, como é que não é... Sim. Enfim, outras relações, não sabemos. E eu acho que aqui, acho curioso, porque acho que o detalhe, este facto, não é só para dar contexto. Mais uma vez, como a cortesia também não era só cortesia. Acho que funciona quase como a duração da relação, não é, que apresenta. Atenção, que eu sou casada há mais de 30 anos. Sim. Eu não sou um valdevino.
Eu tenho uma relação estável.
Exatamente. Atenção, que a minha vida é séria. Eu sou comprometida e responsável. Não venham, não me julguem. Não é? Ele está sempre a preparar caminho para para o modo como ele acha que nós o podemos julgar. Não é ele, que não sabemos quem ele é, mas a pessoa que está tá aqui. O que ele está a dizer é, atenção, que eu não estou a dizer isto, não é um impulso do momento. Eu sou casada há mais de 30 anos. E então o casamento, porque surge logo no início da mensagem, não é? Este dado. Então o casamento é quase como se fosse assim, uma espécie de um escudo moral para ele. Uma forma de, lá está, de se proteger antecipadamente de um certo julgamento. E depois ele faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é se a bissexualidade existe, se nasce connosco ou se é adquirida. Parece uma pergunta meio científica, como se nós fôssemos professores de biologia.
Pois,
não é? Mas o que eu acho é que muitas vezes as perguntas que sobre a origem do desejo são muitas vezes escondem outras inquietações, não é? Como a questão da responsabilidade. Ou seja, se alguma coisa nasce connosco, então nós não sou culpado, não é? Se eu já nasci assim, culpa é que eu tenho, não é? Se é adquirido, então isto talvez possa ser evitado ou corrigido ou por aí. E portanto, a pergunta, quer seja biológica, quer seja psicológica, acaba por funcionar aqui um bocadinho, por escamotear aqui uma layer, uma camada mais quase até moral, que é, eu tenho culpa de sentir isto? Não. Não há uma resposta.
Nem há culpa. Não há sequer a palavra culpa.
Mas há aqui uma culpa que está muito escamoteada nesta mensagem.
Sim, que ele sente.
Que ele sente, exatamente. Quer dizer, está escamoteada no início. Depois vem aqui a questão do. Daí eu dizer-te que o magoar e não magoar, não tenho também muito que se lhe diga, porque acho que é aí que a culpa aparece mais. Que é agora quando ele diz. Como viver realizado sem magoar ninguém. É aqui que eu acho que aparece a culpa. O que eu sinto é que, pelo menos do ponto de vista analítico, a origem de onde isto vem, se é adquirido, se a pessoa já nasceu, não resolve o problema dele. Não resolve este conflito que ele tem. Que é como é que eu posso viver realizado. Este é que é o conflito. Como é que eu vivo o que eu sinto. Portanto, como é que eu vou atrás do meu desejo sem magoar o outro? E acho que o desejo humano, quer dizer, felizmente nós, o desejo não precisa de uma certidão de nascimento para existir, ele existe, ponto final.
Uhum.
E ele torna-se real porque ele, o desejo insiste, aparece, não desaparece, apesar das circunstâncias da vida. De resto é o que ele diz, que é, ah, de repente descobri. Não, já lá estava, as circunstâncias da vida fizeram com que ele casasse há mais de 30 anos, mas o desejo ficou lá.
Uhum.
Independentemente de onde é que ele vem, não vem, do que é que se acha sobre isso, ele continua lá. Este é que é o conflito. É que nós desejamos aquilo que desejamos. E depois, obviamente, a vida tem limites, nós próprios temos limites e podemos decidir ir atrás ou não ir atrás do desejo.
Mas eu acho que ele quer ir atrás.
Ele quer ir atrás.
Acho que é.
Ainda bem que ele quer ir atrás, não é? Acho que a gente deve ir sempre, sempre atrás do desejo. E portanto, a questão aqui, porque ele quer ir atrás, aqui deixa de ser de onde é que veio o desejo, não é? Como é que isto, não é, se nasce ou se é adquirido, e passa a ser que lugar é que este desejo tem na minha vida.
Pois.
Não é? Como é que eu posso viver este desejo no meu contexto?
Pois, como é que eu posso equilibrar e juntar a minha relação de 30 anos como mulher com este
justamente
desejo por homens que eu sinto e quero.
E quero viver isso.
Serve.
Não é? E daqui a segunda pergunta, não é? De como viver realizado sem magoar alguém. E aqui eu acho que este é que é o núcleo do conflito. Porque eu acho que ele não tem conflito, ele não está conflituoso com o sentir-se atraído por homens. A fonte do conflito, quer dizer, a mensagem começa assim: ah, mas isto vem de algum sítio, então, mas eu acho que isto foi para chegar aqui à questão, que é ao núcleo daquilo que está a fazer tilt dentro dele. Porque acho que isto não é só uma questão de orientação sexual, como nunca é. Como nunca é, acho que é um dilema entre duas forças que estão em tensão, que normalmente entram em tensão na vida adulta, que é o desejo de vivermos mais, da vida adulta no geral, que é o desejo de vivermos mais em sintonia connosco mesmos, de uma forma mais verdadeira connosco mesmos, e a lealdade aos vínculos que nós vamos construindo ao longo do tempo. Ou seja, onde é que isto se vê claramente? Nas relações monogâmicas, não é? Que é, chega ali uma altura que eu tenho vontade de pinar este mundo e o outro, não é? O meu desejo é esse, mas fico em conflito porque o vínculo que eu tenho com esta pessoa não me permite isso. Não é? Isto é um conflito. Que a pessoa, há pessoas que gerem melhor, outras que gerem pior, não é? E este é um conflito muito... que serve para a sexualidade como serve para várias outras áreas da vida. É da vida. E é da vida adulta. Eu quero uma coisa e quero o seu contrário, porque eu quero pinar este mundo e o outro.
Mas também não quero deixar esta pessoa.
Não. Olha, o que é que se faz? Não sei, é a vida, não que se vê. Não é? E portanto, a ideia, e acho que esta mensagem tem aqui uma ideia subjacente, que é uma fantasia que eu acho que também é muito humana, que é esta ideia de nós podermos viver plenamente aquilo que somos sem magoar alguém. Nós magoamos sempre alguém, e sobretudo quando a determinada altura da vida decidimos ir atrás do nosso desejo, seja ele qual for. Há sempre alguém que vai ficar mais ou menos magoado, é assim. Por isso é que há tantas pessoas que colocam o desejo de lado, é porque de alguma maneira acham que isso, as coisas que eles querem, vão sempre impactar negativamente alguém, e provavelmente vão, mas qual é a hipótese? É? E portanto, acho que a vida relacional raramente funciona assim, nestes modos de como é que eu posso, de uma forma, como é que eu posso ter tudo o que quero sem que alguém fique prejudicado com isso. De uma forma muito simplista, porque acho que qualquer transformação no modo como nós vivemos as coisas que queremos tende a ter um efeito nos outros com quem nós nos relacionamos.
Uhum.
Não é? E portanto, acho que aquilo que é interessante não é tanto encontrar aqui uma espécie de uma fórmula que elimine qualquer tipo de sofrimento que ele possa causar na mulher, mas perceber porque é que o ouvinte imagina que o seu desejo é inevitavelmente perigoso para quem está à sua volta. É, porque é o que ele diz, como é que se magoa. Porque, repara, esta mensagem tem aqui uma coisa interessante. Não há praticamente nenhuma referência ao seu próprio sofrimento. Ele só está preocupado com o sofrimento da parceira, da mulher com quem está casado. Quer dizer, ele não fala nem de confusão, nem de angústia, não, nem de medo, nem de alívio. O foco está quase inteiramente no modo como ele poder ou não viver a sua bissexualidade terá um impacto nos outros. E eu acho que isto eventualmente poderá indicar que ao longo da vida ele aprendeu a lidar com o desejo deslocando a atenção para fora de si, não é? Em vez de perguntar o que é que este desejo que eu sinto significa para mim, o que é que o facto de eu sentir atração por homens significa para mim, a pergunta é o que é que a minha atração por homens pode afetar os outros. Portanto, ele desloca para fora de si. E portanto, o desejo é, acho que isto pode ser uma das razões pelas quais o desejo aparece nele quase como, por isso é que ele coloca a coisa quase como no plano da legitimidade, não é? Como se ele se questionasse, tipo, que legitimidade tenho eu agora de ir magoar esta mulher, não é? E portanto, acho que também é interessante perceber que ele está muito preocupado com a mulher, mas a mulher não é aqui a personagem da história. A mulher é a pessoa que pode ser magoada. Só. Ele não fala mais nada, nem sobre ela.
Não sabemos nada da relação, nem sobre
nada, nem sobre o lugar que ocupa na vida dele. Porque a pessoa pode estar casada há 60 anos até. Claro. E o lugar na vida dele ser uma coisa muito, muito específica, muito específica, não é? O lugar desta mulher no modo como este homem narra nesta mensagem, o lugar desta mulher é o destinatário da culpa dele, é o horizonte da culpa dele. Ou seja, enquanto ela não, se ela não se magoar, ele pode viver esta bissexualidade sem culpa. Se ela se magoar, então aí ele já se vai sentir culpado. Portanto, esta mulher aparece aqui nesta mensagem como a que se magoa e aqui é causadora, entre aspas, da culpa dele. E fica a pensar como é que este homem, o que é que ele imagina que é também viver esta bissexualidade? O que é viver este, como ele diz, viver realizado? Que também me parece uma coisa meio fantasiosa, não é?
Pois,
porque ele parece também
eu
que
acho
ele...
que ele tem problemas, não é com a bissexualidade, é com a monogamia também, não é?
Eventualmente, sim, porque eu acho que aqui o que ele está a dizer em relação a esta mulher é que também não consegue imaginar que a mulher possa suportar esta complexidade dele.
Pois.
Porque lá está, eu acho que ele está aqui a confundir, como dizias no início, o facto de ser bissexual com ter que agir sobre esta bissexualidade. Mas essa pode ser a questão, que é o que ele, agora estou a pensar, vem-me agora isto à cabeça, que é o que é que ele está a perguntar? Ele está a perguntar sobre a bissexualidade ou está a perguntar se pode ter relações com outros homens fora da relação?
Uhum.
Isto é sobre a bissexualidade ou sobre monogamia, como tu disseste? Pois. De facto, esse ponto que trouxeste é importante. Não me tinha ocorrido. Agora, quando tu disseste, é que olhei outra vez para a mensagem e percebi que, sim, que também faz sentido. Porque isto colocar-se exatamente do mesmo modo, se calhar, se fossem mulheres.
Mulheres.
Não é? Ou não, não sabemos.
Não, mas pois se calhar, não é? Eu sinto muito atraído por outras mulheres. Sim. Como é que eu posso sentir-me realizado sem magoar a minha parceira?
Exatamente. Isto poder colocar-se-ia.
É igual?
Exatamente. Portanto, não se percebe exatamente sobre o que é que isto é. Sobre se ele quer saber sobre bissexualidade, embora me pareça que ele, nesse aspecto, não há, como eu disse, conflito nenhum.
Ele não, parece pode haver estar... curiosidade.
Sim,
não é?
Sim, mas é uma curiosidade que ele já assumiu.
Mas ele parece aceitar bem.
É uma curiosidade que ele já assumiu que, enfim, um dia se calhar acontece. É? Ele...
Ser bissexual ele aceita.
Ele aceita. Ele
fazer
aceita...
bissexualidade.
Exatamente.
Fazer bissexualidade é que causa.
Exatamente. Portanto, eu não sei quando ele diz como é que pode não amagoar. Eu não sei, isto aí é dizer o quê? Não amagoar envolvendo-se com outros homens? É não amagoar dizendo, assumindo que é?
Não
se sabe. Mas é interessante como ele fala, quando ele diz atração pelos dois sexos. Não é? São exatamente as palavras que ele usa. É uma formulação um bocadinho abstrata. Não é? Atração pelos. Parece uma cena de livro de biologia. Não fala de homens concretos, não, nem de experiências específicas, nem de relações. Fala quase em termos de categorias, não é? O sexo masculino, o sexo feminino, os dois sexos. E eu acho que, não sei se isto não poderá indicar eventualmente que ele ainda está muito num plano conceptual em relação à sua bissexualidade ou possível bissexualidade, quer dizer, ou seja, é como se antes dele poder mergulhar no seu próprio desejo bissexual, ele está a tentar compreender onde é que aquilo se encaixa naquilo que ele é, de um ponto de vista identitário. Porque não é um detalhe de sumenos, não é?
Pois, sim, claro.
E portanto, e ele lá mais à frente na mensagem faz outra, usa outra vez este tipo de frases, que é vontade de estar com homens, mas todos os homens, quaisquer homens, não é? Parece uma coisa assim, lá está, muito
pois
abstrata,
é
muito seca, muito descarnada, muito... aqui a vontade, de facto, a mim sugere-me mais o plano do desejo sexual, ou num plano mais da fantasia, do que propriamente o plano da relação afetiva, não é? Não sabemos se aqui isso que está em causa é uma coisa mais erótica, ou se é de facto uma coisa de se vincular a um homem. Acho que a mensagem deixa isso muito em aberto, mas acho que o facto de ele enviar, nos enviar esta questão para nos dirigir a nós, essa pergunta, quer dizer, nós não sabemos se ele fala com amigos ou com a parceira, se calhar não fala, não é?
Nem
provavelmente com outra. Fala com um podcast.
Sim.
Não é? E é uma situação particular, porque não sendo completamente, não sendo totalmente íntima, não é? Também não é anónima. Ou seja, é anónima no sentido em que nós não sabemos quem é esta pessoa, mas é como se aqui o podcast fosse uma espécie de um espaço intermédio do pensamento dele, não é? Onde ele pode colocar a questão em voz alta sem que isso tenha propriamente uma consequência na vida real.
Uhum.
Dele. É assim uma espécie de uma antecâmara. Ele coloca a mensagem para ver se a gente o ajuda a pensar e tal, e eu acho que isto sugere que ele ainda está numa fase em relação a isto que, entre aspas, descobriu, a pensar o que é isto antes de agir sobre isto. E eu acho que a mensagem, de facto, não é sobre, ou poderá não ser só sobre bissexualidade, é sobre o que acontece quando, depois de décadas de uma vida organizada e determinada, de uma determinada forma, aparece alguma coisa que não cabe neste guião. Porque isto é o que o está aqui a causar, não é? Mais estranheza, não é? E ele começa, e ele, como não está ainda a conseguir pôr isto para ele, formula uma pergunta intelectual sobre o que é isto, a origem da bissexualidade, mas talvez ele se possa questionar de outra forma, que é como é que eu vou integrar uma parte de mim que talvez sempre tenha existido numa vida que já está de algum modo construída, não é? Como é que a bissexualidade dele se encaixa na vida que ele já tem? Esta é a pergunta que ele está a colocar. E é uma pergunta muito mais ampla do que a própria sexualidade. É uma pergunta sobre identidade, sobre verdade, sobre lealdade, sobre desejo pessoal. Portanto, é muito mais ampla. Não é? Porque isto não é um homem que se descobriu bissexual livre de vínculos. É? Tem um vínculo há 30 e tal anos.
É muito tempo.
Não é? E tem, pelos vistos, uma vida organizada. Não é? Tem uma vida organizada e a questão é: ok, alguma coisa em mim também fez com que só 30 e tal anos depois é que eu, de algum modo, conseguisse assumir para mim mesmo que tenho atração por outros homens e que até gostava de viver isso na minha vida. Mas eu, entretanto, tenho aqui este outro lado. Não é? E agora, como é que isso se conjuga? De facto, tendo em conta esse ponto que levantaste, será que ele está a falar de quê? Está a falar de monogamia? Será como é que ele agora vai viver isso, tendo já esta relação? Será que está com medo de não quer ter relações fora, mas também não quer... Quer dizer, há aqui várias questões que se colocam, não é? Que, de facto, a mensagem não sente clara. Acho que é uma mensagem importante. Para já é uma mensagem muito diferente daquelas que nós temos trazido e que nos permitiu falar sobre esta questão da bissexualidade. Porque, na verdade, interessa pouco de onde é que a bissexualidade vem. Quer dizer, nós podemos começar aqui a teorizar. Por exemplo, o Freud dizia que nós nascemos todos bissexuais e que depois, ao longo da vida, e sobretudo a partir de... Não é, enfim, vou dizer ao longo da vida, mas sobretudo na infância, há um conjunto de experiências e de identificações e de vários contextos que fazem com que nós acabemos, isto de uma forma muito simplista, acabemos por nos identificar mais a um lado ou ao outro, mas que a nossa sexualidade é polimórfica, ou seja, nós nascemos todos com essa nessa bissexualidade. E portanto, podemos ir por aí, mas acho que não é tão interessante. O que seria interessante era este ouvinte, se quisesse mandar mais sobre a sua história para nós podermos também aqui escovilhar mais. Não é? Será que isto? Eu fiquei a pensar. O descobrir é mesmo com todas as aspas do mundo, não é? Quando é que será que ele se sentiu? Exato. Pois. Quando é que ele se sentiu pela primeira vez atraído por homens? Não foi agora, não é? Quando é que, ou então, quando é que ele...
Se calhar foi um homem específico que se aproximou.
Sim.
Mais.
E isto, e a ele... mensagem dele, lá está, parece...
E ele foi receptivo, não sei.
Não sabemos, não é? Mas eu gostava de saber.
Eu também.
E os ouvintes lá em casa também. Mas ele aqui parece sugerir uma coisa de facto mais carnal. O modo como ele coloca a coisa parece sugerir uma coisa carnal. Mas será só carnal? Será que ele alguma vez supôs ter uma relação com um homem? Que tipo de ligação é que ele sente? O que é que ele gostava? Gostava de manter este casamento e poder ter relações com homens? O que é que é para ele viver realizado? Que realização é essa? Sabendo nós que, enfim, que não existe estas coisas... De estas fantasias que nós temos do viver realizado, tem tudo.
Pois não,
não é assim, não é?
Não consegue.
Não é assim, as coisas.
Lamentamos.
Lamentamos, mas não é assim. Portanto, fiquei com uma série de perguntas em relação a isto. Acho que é um tema muito interessante, como todos os temas, ou quase todos, sobre a sexualidade, porque nos permitem. Porque acho que o que é importante é perceber qual é a sexualidade de cada um. Lá está. Como é que a bissexualidade agora se encaixa na vida deste homem e de onde é que ela vem? Eu gostaria muito, por exemplo, de ter percebido qual é a relação que ele tem com o masculino na vida dele. Pai, avô, tios, irmãos, eventualmente irmãos homens. Não é? Como é que isto se organiza dentro dele? Porque isso é que me parece que são as perguntas assim mais fixes. Claro que depois... falar teoricamente tem o seu interesse, mas eu acho que eu gosto sempre de falar a partir, e é aqui também a nossa proposta, não é? Falar a partir das mensagens dos ouvintes. Mas acho que a bissexualidade, agora derivando aqui um bocadinho para fora da mensagem, a bissexualidade nos homens ainda não é vista de uma forma tão pacífica como a das mulheres, como a homossexualidade, de resto. É a experiência que eu tenho, a sensação que eu tenho. Isto é só uma
Achas
opinião.
Que as mulheres aceitam-se melhor bissexuais ou lésbicas do que os
É porque não, apesar de tudo, o nosso feminino não é posto em causa se nós nos enrolarmos com umas amigas quando bebemos. Mas o masculino é posto em causa se numa noite de copos alguém se enrolar.
Certo.
Sim. Isso, não é?
Sim,
isso
sim, é, não é? É, e nós somos sempre mais físicas, sempre. Desde sempre, não é? Os abraços, as mãos, os beijinhos.
Ah, pá, quanto tempo demora até a gente mostrar uma cicatriz numa mama a uma pessoa que acabámos de conhecer? Não, é normal. Nada é posto em causa. Nada é posto em causa. Curiosamente, eu acho que o desejo feminino, que é um tema que me interessa muito, até estou a escrever uma coisa sobre isso, é um espetáculo, mas não é para mim. O desejo feminino, que é um tema vastíssimo e muito importante, só é um problema quando ele tem como destinatário os homens. Quando o destinatário são as mulheres, ui, toda a gente bate palmas. Não é? Aquela cena da fantasia masculina de estar com duas mulheres, coitados. Não sabem mesmo o que é que pedem. Mas é.
Sim.
É uma coisa que. Não, está ok. O desejo masculino, umas para as outras. Ai, que bonito, que lindo. Ai, dá-me imensa pica. Adorava, é uma fantasia. Agora, um desejo masculino, o desejo feminino virado para outros homens, ou até virado para mim mesmo. Ui, aí. É menos. E portanto, acho que apesar de tudo, às mulheres é-lhes, neste particular apenas, é dado mais lastro, é dado mais caminho. Os homens têm logo este jugo grande em cima. Por isso é que um homem, enfim, descobrir-se com aspas ou sem aspas bissexual a esta altura da vida, pode, eu acredito que possa ser uma coisa meio complexa. Embora, mais uma vez, eu acho que esta mensagem não traz complexidade em relação do ouvinte para ele mesmo. Ou pelo menos não apareceu lá. O que apareceu é, pá, eu quero viver isto. Valente, quer viver isto? O que é que eu faço com esta que está aqui há 30 anos? E que eu não posso, e que pelos vistos também não quer magoar.
Grosso modo, acho que é essa a pergunta.
Não é?
Sim.
Não é? Portanto, eu que sugeriria é que ele trouxesse, que ele mandasse mais coisinhas. Não vale a pena sugerir que ele vá atrás do seu desejo, porque ele já decidiu que vai. Portanto, é uma questão agora de ganhar coragem e de surgir a oportunidade, ou ele fazer a oportunidade de ir. Agora sim, de facto, é preciso também. Que mulher é esta que ele tem, que parece muito frágil, não é? Embora eu perceba que, quer dizer, de repente ao fim de 30 anos, ou eu termos um marido que diz que está, enfim, que também se atrai por homens.
Não é fácil,
mas ele coloca a parceira como...
Mas eu preferia
como...
ser trocada por um homem do que por uma mulher.
É, sim. Para mim é-me igual. Já tive essa conversa várias vezes. É-me igual.
Não.
É-me igual.
Eu preferia, porque sentir-me-ia menos falhada, sabes?
Ok.
Por comparação, eu não me posso comparar com homens, são coisas.
Mas é que eu acho que
diferentes.
É. Não é por, pois, portanto, não há comparação a partir do momento em que. Ah, pois está bem, tu estás a dizer é que sentiste mais comparada.
Sim.
Pois claro, se ele fosse por um homem. Eu, como para mim,
como é um homem, é uma coisa dele. Como uma mulher, pode ser uma coisa minha.
Ah, porque tu estás a ter essa leitura que é uma... Ok, já percebi, não estava a perceber. O que eu acho é que, para mim, é indiferente. A partir do momento em que a relação acaba, para mim é indiferente o que é que vai acontecer a seguir. Porque a minha dor é a relação acabar. Não é para quem é que...
O depois.
Não.
Sim.
Lembro de uma vez ter um namorado que tinha uma namorada e depois largou a namorada para ficar comigo. Não houve encornantes nem nada. Tipo, conhecemos aquilo, foi ali um cu de fudre e ele disse, pá, eu tenho uma namorada, mas eu vou tratar. E eu achei-lhe aquilo o máximo. Ah, ele foi logo acabar com ela. Mal sabia eu. 4 meses depois, né? Corta para 4 meses depois, ele diz... afinal descobri que se calhar eu gosto mesmo da minha namorada. E a minha dor ali E ele voltou para a namorada, fez o mesmo que fez comigo. No dia seguinte estava outra vez com a namorada. Com a ex-namorada. A minha dor ali não foi ele ter voltado para ela. A minha dor ali foi estar sem ele. E portanto, esse é que é o meu problema. Agora, se vai com cão, com gato, com periquito, com a namorada ou a namorada, a mim não me. Não. Porque. Pois. Epá, indiferente, eu não estou com aquela pessoa mesmo.
Pois, é verdade, mas...
Acabou e pronto, não é? O meu problema é que eu queria estar com ela, ela não quer estar comigo. Agora, se quer estar com um ou 20 homens, é igual. Não faço essa leitura. Não faço essa leitura, mas acho que a tua leitura é bastante comum. Acho que já tive várias. Já discuti essa questão tanto com amigos como com amigas, e todos dizem: ah, não, prefiro que me trocasse por uma gaja. Os homens: ah, não, prefiro que me trocasse por uma gaja. Disse: está bem, mas é a troca em si, não percebes? Eu a tentar vender o meu peixe. É a troca que conta. Ah, pá, conta, mas é assim. Eu prefiro mil vezes que ela se enrole. Porque, aliás, ela enrolar-se com uma gaja nem sequer é traição. Aguenta para a pancada.
Sim, há muitos que pensam isso, principalmente nessa configuração dos homens, sim, não verem um envolvimento da mulher com outra mulher como traição.
Um dia temos que falar aqui sobre como é que o desejo é vivido. Bom, ia dizer sobre o lesbianismo, mas é muito redutor. É como é que o desejo é vivido entre mulheres? Porque eu acho que entre mulheres, e isso eu vejo cada vez mais, vejo no consultório muito, que é mulheres que vêm de sítios traumáticos, opá, que têm sempre ali algum grau de trauma, seja um trauma maior ou um trauma, enfim, que para ela é grande, mas que do ponto de vista objetivo não é tão grande. Como muitas vezes o que acontece são, vejo mulheres a terem envolvimentos com outras mulheres, mas que na verdade não vem propriamente de uma homossexualidade, mas de um medo de homens, de se relacionarem com homens. E depois o medo tem contextos diferentes, não é sobre o medo. É sobre como muitas vezes o envolvimento no feminino acaba por estar... o que está na base disso é uma dificuldade em relacionar-se com outros homens, em ter sexo com outros, em ser penetrada. E em ser penetrada aqui de um ponto de vista objetivo e metafórico, em deixar-se envolver por um outro homem, por um homem, se formos a coisas mais patológicas, um homem que já magoou, que já abusou, não é? Isto não muda já dominou. Isto não quer dizer que muda a orientação sexual da pessoa, mas muda a sua capacidade, nem que seja momentaneamente ou temporalmente, para ter um interesse sobre outro homem. E muitas vezes acabam por ter aquelas relações tipo meio ambíguas com as melhores amigas, em que são muito próximas, têm muita intimidade, de vez em quando lá acontece alguma coisa, mas na génese não está ali uma homossexualidade. E isto não é tão incomum quanto isso. E isto, imagino, nós mulheres permitimos-nos fazer isso. Imagino. Permitimos quando, sim, estamos com os copos. No outro dia uma amiga dizia-me: pá, eu não acho que seja lésbica. Está bem, lá, eu quando estou com não sei quantas, quando estamos com os copos, damos sempre uns beijos e está ok. Isso, pá, indiferente, seja lésbica ou não, não é sobre isso. Pois. Né? É o que é. O que é que isso implica?
É o à vontade.
É à vontade. Achas que os homens, mesmo que sentissem vontade, se calhar são muito poucos os homens que fariam isso. E portanto, acho que as mulheres, nesse aspecto, têm mais liberdade para fazer o desejo circular entre elas.
E são mais confortáveis umas com as outras, fisicamente.
É.
Não há ali nenhum medo.
De um ponto de vista simbólico, não é? Não há o medo da penetração, não há um falo. Não há um pênis, não vais ser penetrada. O que é ser penetrada de um ponto de vista metafórico e simbólico? É seres tomada pelo outro, é deixar-te ir, é seres, na pior das hipóteses, invadida. E por isso é que me irrita muito que o sexo seja muito pensado e falado só na dimensão feita. Porque na nossa cabeça, no nosso inconsciente, estas imagens também estão cá. nós quando somos penetradas, não é só um pênis a entrar numa vagina, não é? É um homem que nos está a tomar. E isso tem um efeito no modo como nós também lá estamos. Se nós chegarmos a uma vida sexual adulta com a vida sexual infantil porreira, que não foi invadida, que não foi, vamos só pôr assim, invadida, porreira, se calhar a penetração, se o encontro for fixe, a penetração é uma coisa boa, que acaba por nos marcar positivamente, que se calhar, não acontecendo mais nada relevante, a penetração é qualquer coisa que nós vivemos com um prazer intenso. Agora, basta que isto venha manchado, e nós sabemos o quão isso, com a frequência com que isso acontece, basta que isto venha manchado com qualquer coisa que às vezes nem é a nós que nos acontece, ou, enfim, vemos acontecer a alguém, somos encharcados da sexualidade dos pais, para que isto, a penetração, possa ser qualquer coisa já menos prazeroso, já mais ambíguo, já vivido com uma certa com um certo medo, um certo receio. Portanto, a sexualidade é extraordinariamente rica, mas é um reduto também de muita vulnerabilidade e muita exposição, e que por causa disso também pode ser afetado de vários modos. Por isso é que é possível, é importante falar sobre isto, é importante falar sobre estes aspectos que são relacionais, desde logo relacionais nossos com o nosso corpo, mas com o outro também. Mesmo quando o sexo acontece entre duas pessoas que não têm uma relação, está lá tudo na mesma. Não é porque o sexo, não é porque as pessoas não têm uma relação que nós deixamos a bagagem à porta. Está lá tudo, a gente leva tudo para o sexo. Tudo aquilo que nós somos, tudo o que vivemos, aparece no sexo, aparece na nossa sexualidade. Portanto, este ouvinte perguntar de onde é que vem, de onde é que não vem, se é daqui, se é dali, é pouco interessante. O que interessa é onde é que vem na vida dele, de onde é que vem na história dele, de onde é que aparece no contexto dele. Acho que isso é que é interessante, embora eu goste sempre de discutir abstratamente. Homens, mulheres, não sei o quê. Claro que sim. Era só para rematar aqui, voltando ao ouvinte.
Pronto. Obrigada, ouvinte.
Obrigada. E dê notícias, vá. Não seja...
Sim, dê notícias. Diga mais coisas.
Nas notícias.
Queremos saber mais. E obrigada a todos, obrigada, que têm enviado as suas histórias. Até para a semana.
Até para a semana. Chaise longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.